seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Então, hoje é o primeiro domingo, um domingo de fundamentos. Nós vamos falar sobre algo que é, assim, que para mim é a base da base da base. No domingo retrasado, o pastor Josias ministrou sobre o poder do testemunho. Se você não viu, está lá no YouTube. O domingo passado foi a Páscoa, mas no domingo retrasado ele falou sobre o poder do testemunho. Sobre testemunhar a respeito de Cristo. Testemunhar não de qualquer forma, testemunhar com poder. Amém? E aí ele deu uma aula aqui do grego, ele foi lá no poder, e você vai lá para você entender o que eu estou falando, senão você vai ficar perdido. Dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube ou no nosso canal do podcast também, já está lá, que de alguma forma a ministração de hoje se liga àquela. Então, para você pegar a revelação completa, vai nas duas. É? Vai logo no canal inteiro, faz uma playlist e assiste. Glória a Deus. E hoje, sabe, irmãos, ele falou aqui, na verdade, ele chamou muita atenção, porque ele falou sobre testemunhar a Cristo. Ele deu o exemplo da mulher samaritana, que ouviu o que Jesus fez, viu quem era Jesus, e correu para Samaria para testemunhar. Ele também deu o exemplo do homem, do endemoniado gadareno, que Jesus foi lá só para libertar aquele homem. Mas é aquilo que a gente pensa às vezes, por que Jesus se deu o trabalho de atravessar um mar, passar por uma tempestade só para libertar um homem? Porque Jesus estava levantando um evangelista naquele lugar. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas, vê um endemoniado, vê alguém chato, mas Jesus está vendo não um endemoniado, mas um profeta, um evangelista, um mestre. E a visão do Senhor que importa. Mas o que eu quero falar hoje é, sabe que às vezes o seu testemunho pode mudar uma vida? O seu testemunho pode ser a chave, pode ser uma palavra que vai virar uma história? A palavra de Deus fala da mulher com fluxo de sangue, a mulher com hemorragia. A Bíblia diz que ela falou, ela creu e falou que se tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. E realmente isso aconteceu, foi a fé daquela mulher. Tanto que o próprio Jesus reconhece, a tua fé te curou. Mas a fé dela veio porque ela ouviu falar de Jesus. Sabe que às vezes você não precisa ter um testemunho eloquente. A Bíblia fala em João capítulo 9 sobre um cego de nascença. Os discípulos vendo aquela pessoa, aquele jovem que era um cego, que tinha nascido daquela forma, perguntaram para Jesus: Jesus, Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele mesmo ou seus pais? Eu fico pensando, como é que alguém poderia pecar antes de nascer? Não faz sentido. Será que Deus estava previamente punindo ele por aquilo que ele vai pecar? Isso não faz sentido. Jesus derruba aquilo na hora e fala, nem ele, nem os pais. Ninguém pecou. E aí Jesus cura aquele jovem e depois ele é chamado a prestar contas diante dos líderes da sinagoga, e eu acho que o testemunho que ele deu foi maravilhoso, não foi eloquente, não foi usando palavras difíceis, mas ele falou uma coisa que foi fundamental. Ele disse, olha, eles falavam, esse homem que te curou é um pecador, e ele disse, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego, e agora eu vejo. Aleluia. Queridos, às vezes a gente precisa só isso. Eu sei que eu era doente, agora eu estou curado. Eu sei que eu estava na miséria, agora eu sou provido. Eu sei que eu estava perdido, agora eu sou salvo. Não precisa ser uma palavra, ir lá no grego, igual o pastor Josias faz. Pode ser um negócio mais simples. Aleluia. Eu não quero aqui ficar me engrandecendo diante da igreja. Soberba, não. Aí onde eu estava agora? Vamos lá. Então, então ele está falando uma palavra simples. Às vezes um testemunho simples, você falar aquilo que ele já fez na sua vida. Eu lembro, eu tive aula no Rema com o pastor Edmilson. E ele fala sobre, dá um testemunho de cura na vida dele. E ele fala, se chegar para mim alguém dizendo que Jesus não cura, porque existem pessoas que acreditam assim, que a cura cessou, que não existe mais isso. Eu falo, chegou tarde, querido. Chegou muito tarde. E para aquele cego, os fariseus chegaram tarde. Aleluia. Amém? Então, não retenha o que Deus quer fazer através de você. Porque você pode ter uma pequena chama, mas essa pequena chama é onde Deus vai começar um incêndio. Oh, aleluia. Não retenha, fale daquilo que ele fez na sua vida. Dê testemunho à sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas não é isso que eu ia pregar hoje, não. Aleluia. Ele deixou, passou e deixou a unção aqui. Eu estou aproveitando. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 11. Esse versículo é muito conhecido, esse capítulo é bastante conhecido, principalmente do pessoal que fez o Rema. Eu sei que esse ano o pessoal teve uma aula maravilhosa de fundamentos da fé, e a gente vê bastante isso. E eu queria trazer com você esse texto. Hebreus 11, versículos 1 e 2. Você achou? Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu vou ler o versículo 2 de novo. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Interessante, queridos, que esse texto aqui, ele vai falar exatamente sobre o que é fé. E ele vai, é a definição bíblica de fé. É o que a Bíblia diz sobre o que é fé. Muita gente fala sobre o que é fé. Ah, fé é acreditar, a fé... Mas a fé, a Bíblia nos ensina o que é a fé. E ele vai dizer no versículo 2 que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse versículo está traduzido, ele está explicado para a gente. Porque na hora de traduzir, o tradutor, ele vai tentar trazer o sentido para a gente entender. Dá uma forma mais fácil. Mas a palavra testemunho aqui, que está como substantivo, lá no original é um verbo. Então, se eu fosse traduzir ao pé da letra o versículo, pegando as palavras do grego lá, uma tradução mais literal, aqui está mais explicado. Seria que os antigos... Ele vai falar que a fé é o firme fundamento, que a fé é a certeza, que a fé é a prova, e depois ele vai dizer, pois, por meio dela, ou por ela, os antigos testemunharam. Amém? O que eu vejo com isso? Que o meu testemunho, ele pode ser um testemunho em poder, como o pastor Josias ensinou aqui. Um testemunho através do poder do Espírito Santo, realizando sinais e maravilhas, realizando coisas extraordinárias, falando extraordinariamente através da inspiração do Espírito Santo. Isso pode acontecer e vai acontecer nas nossas vidas. Mas o testemunho também pode ser o testemunho da nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o testemunho da fé. Amém? E o que é fé? É interessante que ele traduz aqui que a fé é a certeza. Em outras versões, acho que na revista e corrigida de Almeida, está: a fé é o firme fundamento. A palavra aqui para fé, para certeza, na verdade, é interessante, por exemplo, que a Bíblia de Jerusalém traduz de forma mais literal. A Bíblia de Jerusalém traduz que a fé é a posse, ou o título de posse antecipada daquilo que eu espero. O que significa isso? A palavra grega aqui é justamente para isso, um título de posse, ou algo que dá substância. Significa que mesmo que eu não tenha visto ainda, tocado, que os meus sentidos não tenham tido contato com aquilo que eu espero, isso já é meu pela fé. Você imagine se um tio muito rico seu, de repente, deixasse para você de herança um apartamento em Nova York. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas aí o seu tio vai ter que morrer. Brincadeira. Agora imagine que você Imagine que volta para cá, aleluia. Eu tenho que dar ouvido às palavras sábias que eu ouvi uma vez. Uma vez uma pessoa com muita sabedoria falou: rapaz, essas pedras sem graça, nem fala. Eu falei: que palavras sábias. Vamos lá. Mas imagine que você recebeu como herança, tá, um apartamento em Nova York. E aí você contrata, você não vai para Nova York, de repente você não quer ir para Nova York, você contrata alguém lá, um advogado, que resolve isso para você, e ele manda para você a escritura. Você precisa estar em Nova York para aquilo ser seu? Alguém pode ir lá e falar: olha, vou pegar o seu apartamento, já que você não está aqui. Você precisa tocar no apartamento? Não, você tem a escritura. A palavra de Deus vai nos dizer que a fé funciona da mesma forma. Você não precisa tocar, você não precisa ver, você não precisa sentir, porque aquilo já é seu, porque a escritura diz que é seu. Amém? Quando a palavra de Deus diz é seu, aquilo já é seu. Ainda que não tenha se manifestado, ainda que não seja diante dos seus olhos, mas está diante da sua fé. Isso é fé. Amém? E a palavra de Deus diz que por meio disso, dessa fé, dessa certeza, dessa posse antecipada, os antigos testemunharam. E eu acho interessante, queridos, porque o testemunho da nossa fé pode mostrar para as pessoas quem é Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Porque o testemunho da fé, ele tem algumas características, e eu quero mostrar para vocês algumas. A primeira, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos ver a primeira característica. Eu já falei sobre esse texto aqui em outras ministrações, mas não tem problema nenhum, porque o próprio apóstolo Paulo dizia que não tinha problema ele falar das mesmas coisas, que era segurança para vocês. Amém? Então, se o apóstolo Paulo pôde usar esse argumento, eu também posso. Glória a Deus. João 1, lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 19, vai falar sobre o testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Um parêntese aqui, esse o profeta se refere ao profeta que foi anunciado por Moisés, tá? Que viria depois dele. E esse o profeta no Novo Testamento é associado a Jesus. É dito que Jesus é o cumprimento dessa profecia. E João Batista diz: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para darmos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O testemunho da fé começa com você identificando quem você é na palavra. João poderia ter dito: ora, eu sou filho de Zacarias, de Isabel, Zacarias lá do turno de Abias, descendente de Arão. Mas ele não se identifica necessariamente pela sua genealogia, pelo seu país, por onde ele andava. Ele se identifica com aquilo que a palavra disse a respeito dele. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Querido, quando as circunstâncias, muitas das vezes, elas vão bater na sua porta, dizendo: quem é você para dizer essas coisas? Quem é você para achar que é melhor do que a medicina, que é melhor do que as pessoas? Quem é você? Eu vou dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. O testemunho da fé começa você sabendo quem você é. Porque se você não sabe quem você é, dificilmente você vai ter força diante das circunstâncias. O diabo vai te convencer a você agir e pensar que é aquilo que você não é. Oh, aleluia. Hoje em dia as pessoas se identificam com tudo. Com o time de futebol, As pessoas se identificam com um monte de coisa, com partido político, se identificam, colocam a sua identidade nos seus desejos, mas você não é definido por desejo, por partido político, por time de futebol, por pensamento humano. Você que nasceu de novo, que recebeu Jesus, que já tem Jesus dentro da sua vida, na sua fé em Cristo, você é o que a palavra diz que você é. Por quê? Porque foi da palavra que você nasceu. Aleluia. Paulo fala sobre um novo homem gerado em Deus, segundo a justiça e santidade, proveniente da verdade. E quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Você precisa saber quem você é, porque o seu testemunho de fé começa sabendo quem você é. Amém? Eu quero trazer aqui alguns exemplos. Esse primeiro exemplo de João Batista, ele define. Mas eu quero que você vai ver um outro episódio de João Batista. Lá em Mateus capítulo 11. Mateus no capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 11. A partir do versículo 2. Você achou? Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu-lhes e disse, ide, anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Sabe, querido, João Batista se viu numa circunstância difícil. Ele estava preso. Ele sabia que iam matá-lo. E eu não julgo João Batista por, naquele momento, ele estremecer da certeza de quem ele era, ou da certeza de quem Jesus era. Entendam que as duas coisas estão ligadas. Ele só era a voz que clama no deserto porque Jesus era o Messias. Então a crise de Jesus ser o Messias ou não era uma crise de identidade para João Batista. Em outras palavras, João Batista não estava perguntando só quem Jesus era. Ele queria ter certeza de que ele era quem ele era. Vocês entenderam? Sabe o que é interessante, queridos? As circunstâncias batem. E às vezes a gente pensa, será que eu sou mesmo isso tudo? Será que é isso mesmo? Só que a resposta de Jesus foi maravilhosa. Maravilhosa. Jesus não responde para eles com um discurso. Jesus não tenta convencê-los. Olha, de fato eu sou o que sou, porque... Não. Jesus diz. Jesus mostra para eles. Começa a cumprir os sinais. Porque todas essas curas que a gente leu aqui, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o reino dos céus, o reino de Deus. Isso tudo está lá no livro de Isaías, dizendo que o Messias faria isso. Você pode ver isso, por exemplo, em Isaías capítulo 35. E os discípulos, então, não levam para João um discurso. Não levam para João uma explicação, uma tese de doutorado. Eles levam para João um testemunho. Ei, João, é ele mesmo. Aleluia. E dentro do coração de João, se ele é quem é, eu sou quem sou. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer, querido, eu e você somos o que somos porque ele é quem ele é. Aleluia. Eu sou o que eu sou porque Jesus fez o que fez, andou como andou, ressuscitou, e por isso eu sou justificado em Cristo. Sou igreja, sou filho de Deus. Eu sou o que sou porque ele é quem ele é. Isso significa que a minha e a sua identidade estão ligadas a ele. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia dá o exemplo de Abraão. Eu queria dar alguns exemplos aqui. Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, a gente não vai abrir para economizar tempo, mas no capítulo 17, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. E Abraão significa pai de uma grande nação, pai de multidões. Você imagina alguém que não tem filho se chamar pai de multidões? Qual o seu nome? Ah, prazer, meu nome é pai de multidões. Quantos filhos você tem? Ainda nenhum. Mas está vindo. Saber quem você é, baseado na palavra dele. Outro exemplo, Isaac. A Bíblia diz, oh aleluia, que Abraão cavou um poço, e esse poço era onde, né, eles tiravam a água para a agricultura, para os animais, para tudo que eles precisavam. Sabe, Isaac estava lá e de repente os filisteus vieram e entulharam o poço que o pai dele tinha cavado. Então Isaac sai de um lugar e vai para outro, e cava um outro poço, e o poço da água. E aí começa ali uma briga com os povos ali ao redor, porque eles queriam um poço. Isaac então sai daquele lugar, vai para outro lugar e cava um poço, e o poço da água. E há uma briga de novo, até que ele vai para um lugar, cavou o poço, deu água, não teve briga. É aqui que eu vou ficar. É aqui que o Senhor vai me fazer prosperar. Mas o que eu quero dizer para você é, não era o lugar onde ele estava que definia ele. Era a bênção que estava sobre ele, que fazia com que onde ele cavasse, ia brotar água. Aleluia. Não é o lugar ao seu redor que define você. Não é o lugar onde você cresceu, onde você vive, as pessoas ao seu redor. É a bênção de Deus que está sobre a sua vida que define quem você é. Oh, aleluia. Sabe, querido, às vezes a gente acha que o amor ao dinheiro, ou servir ao dinheiro, é só quando a gente quer muito dinheiro e quando tem muito dinheiro. Aí a pessoa vira escravo do dinheiro. Mas sabia que você pode se tornar escravo do dinheiro pela falta dele? Aleluia. Quando Deus diz para você fazer uma coisa e você diz, Senhor, não dá porque não tem dinheiro. Você está dizendo para Deus, não é você o Senhor, é o dinheiro. Se ele não deixa, eu não posso fazer. Não é a presença do dinheiro ou a falta dele que define você. É a palavra de Deus. E se Deus disse que você vai realizar algo, você vai realizar. Porque o dinheiro, você não vai servir o dinheiro, é ele que vai te servir. Senhor, estou indo lá fazer. Eu sei que o dinheiro está chegando. Porque é a bênção de Deus que define você, querido. Isaac era o filho da promessa, ele não deixou de ser porque entulharam o poço. Aleluia. O testemunho da fé é saber quem você é. Aleluia. Mais um exemplo. Glória a Deus. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10. Abra lá. 1 Coríntios 15, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 15, você achou? Versículo 9, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Agora preste atenção na adversativa, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a graça de Deus me foi concedida e não se tornou vão. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu não sou digno, eu não era digno de ser feito apóstolo. Porque eu não só não fui alguém que não cria, mas eu era alguém que jogava contra. Perseguia. Mas sabe, eu sou apóstolo. E por que, que eu sou? Porque pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Não é porque eu mereci ser o que eu sou. Não é porque eu fui bonzinho, ou porque de alguma forma Não, é porque Ele quis, porque a graça dEle me alcançou, por aquilo que Ele fez. Não importa o que passou, o que está lá para trás, eu, pela graça de Deus, sou o que eu sou. Sabe, queridos, o que define você não é o que passou, não é o que ficou lá para trás, não é o que está lá no passado. O que define você é a graça que Ele derramou sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Sabe, Ele vai dizer: ora, eu sou o menor deles, porque eu persegui. Eu não sou digno de estar aqui, mas Ele me colocou aqui. Quer saber? Eu não fiz que a graça dEle fosse vã, ou que Ele derramasse essa graça à toa. Eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Aleluia. O testemunho da fé começa você sabendo quem você é. Quando a circunstância bater, você tem que dizer quem você é. Eu me lembro, no ano de 2021, de uma situação que eu passei, que eu tive Covid. E eu peguei aquela cepa da mais violenta que teve. Aquela, eu acredito que foi a mesma aquela amazonense. Eu sei que no início estava como uma gripe comum. Alguns sintomas de gripe e tal. Eu fiz a consulta, na época era até complicado ir ao médico para fazer consulta. Eu fiz uma consulta online, a médica receitou lá os medicamentos. Eu sei que eu estava seguindo o prescrito, mas de repente a coisa começou a piorar. Ia piorar, e eu comecei a ter uma febre. Eu fiquei 10 dias com febre, que não parava. Era uma febre que começava, chegava... Eu não me lembro, acho que os 39 de febre eu já tinha passado. E eu tomava de 4 em 4 horas 1 grama de dipirona para diminuir. Só que diminuía um pouquinho e já começava a subir de novo. E com o passar do tempo, eu senti também que, não que eu tivesse dificuldade de respirar, não parecia, mas quando eu levantava, por exemplo, para ir ao banheiro, para beber uma água, alguma coisa assim, eu me sentia muito cansado. E eu nessa fui várias vezes ao médico e tal, fui uma emergência e tal. E uma delas, a médica viu que eu estava muito ofegante e eu fui parar no oxigênio. Ela falou: eu vou fazer uma tomografia, vamos ver como é que está o seu pulmão. E ali, no laudo da tomografia, constatou que o meu pulmão estava 50% tomado por pneumonia, decorrente da Covid. Sabe, querido, a gente fica ouvindo, naquela época da Covid, foi uma época de tanta má notícia. Mas de tanta má notícia. Que a primeira coisa que a gente pensa: eu vou morrer. Isso aí, se estão morrendo lá, e gente que... Eu me lembro do pastor Bud, tem uma ministração do pastor Bud muito... Que ele foi na época da gripe suína, se eu não me engano. Ou de um surto de gripe. Ele viu na televisão, ele falou... Todo mundo pegando e falou: ih, eu vou pegar isso aí. E o que aconteceu? Ele pegou. Da mesma forma, se a gente abraçar as palavras do diabo, a gente vai falar, a gente vai crer e falar aquilo que é a palavra do diabo. Mas uma hora eu falei: peraí, não, eu vou morrer disso não. Não, eu não vou morrer disso não, eu sou sarado. Pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, essa doença vai recuar, essa doença vai embora, eu vou sarar, eu vou levantar, eu vou sair daqui e vou fazer a obra de Deus. Resumindo a história, eu estou aqui na sua frente. E deixa eu te dizer, eu fui depois fazer um acompanhamento do pulmão, porque a médica, eu fui numa pneumatologista, não sei se esse é o nome correto, mas... médico para tratar do pulmão. E ela falou: olha, examinando, vamos dar uma olhadinha, vamos fazer uma outra tomografia para dar uma olhada no pulmão. E eu fiz, e ela com os dois exames na mão, ela falou: olha, você não parece que teve Covid não. Se não fosse esse aqui, esse laudo aqui, seu pulmão está perfeito, não tem uma sequela. Aleluia. Sabe, queridos, o testemunho da fé começa você sabendo quem você é. Então, se o diabo começar a dizer começar a falar no seu ouvido, você vai se levantar e vai dizer: eu sou sarado, eu sou provido, eu sou filho de Deus. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler para você bem rapidinho, não preciso abrir. Eu vou ler para você algumas coisas de quem você é. Você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Você é filho de Deus. Gálatas 3,26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você é abençoado, querido. Bendito, Efésios 1,3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte. Toda sorte significa todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você reparou que nos três versículos que eu li tem uma coisa em comum? É sempre em Cristo, em Cristo, em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu sou abençoado. Se eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus. Amém? Você é a justiça de Deus. 2 Coríntios, no mesmo capítulo 5, no versículo 21, ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, sempre em Cristo, sempre nele, fôssemos feitos a justiça de Deus, justificados, pois, mediante a fé. Amém? Então, queridos, esse é só um exemplo que eu quero que você guarde, porque quando a coisa apertar, lembre-se disso, chame isso, tem que ser sair pela sua boca, é isso aqui, é a palavra de Deus, porque é ela quem vai dizer que você é o que você é. Amém? Glória a Deus. Uma segunda característica, eu poderia citar várias outras, mas eu vou me ater nessas duas. A segunda característica do testemunho da fé é que ele se alegra antes de acontecer. Aleluia. É interessante, queridos, que a Bíblia fala que Abraão recebeu a promessa. No capítulo 12 de Gênesis, Deus promete a Abraão que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, já para mostrar para ele como ele seria abençoado. E prometendo que a descendência dele seria numerosa também. Mas em Romanos capítulo 4, eu vou ler aqui, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está dizendo que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, louvando a Deus. É interessante, queridos, eu gosto da tradução, porque pode parecer que a fé de Abraão foi consequência dele dar glória a Deus. Mas é o contrário. Entendeu? Não é porque ele deu glória a Deus que ele cresceu na fé, é porque ele cresceu na fé que ele deu glória a Deus. Eu vou ler a Bíblia Viva, traduz assim: entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa bênção antes mesmo que aquilo acontecesse. Tá bom. A fé se alegra antes. E onde está isso? A Bíblia em Gálatas vai dizer que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Pense só numa coisa, a notícia mais importante do mundo e você ter de primeira mão. Antes de todo mundo. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versos 8 e 9, que Deus pré-anunciou o Evangelho. E em Hebreus capítulo 11, no versículo 17, vai dizer que Abraão recebeu com alegria as promessas de Deus. A fé recebe com alegria. O testemunho da fé é se alegrar antes de acontecer. Aleluia. Sabe, queridos, quando a gente fala de se alegrar, pode parecer que a gente está tentando forçar alguma coisa. Pode parecer que eu estou falando, ah, olha só, finge que você está alegre para que você fique de verdade. Não, não é isso. Se alegrar em Deus não é fingir que está alegre. Se alegrar em Deus é se alegrar por algo, por uma informação que você tem. Eu costumo dizer que a alegria do Senhor é quando você pergunta a opinião do Espírito Santo a respeito de alguma coisa. Quando você diz, quando a circunstância diz, na verdade, que não vai ter dinheiro para chegar ao fim do mês, que não vai ser possível, que a cura não vai chegar, e aí você vai para o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo? E aí ele diz, ha, ha, ha. Sabe, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 também, verso 6, que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A palavra aproximar-se ali é prosercomai. Repita comigo, não precisa não. Brincadeira, brincadeira. Aproximar, a palavra pode dizer, ela tem dois sentidos que eu vi no dicionário. Ela tem o sentido de chegar perto fisicamente. Pastor Josias está aqui, eu posso me aproximar dele, chegar cada vez mais perto, ao ponto até de apertar a mão dele, abraçá-lo. Mas eu acredito que não é disso que a palavra está falando. Porque como é que a gente chega mais perto de alguém que é onipresente? Fica para você meditar na sua casa. Como? Mas a palavra prosercomai, ela também pode ter o sentido de concordar. Então, aproximar-se de Deus significa concordar com Ele. Significa falar o que Ele fala. Seguir pensar como ele pensa, ver como ele vê, e dizer, quer saber, se ele disse, está feito, eu posso me alegrar, eu posso comemorar, eu posso me alegrar em Deus, eu posso me levantar em fé, aleluia. Isso é aproximar-se. Sabe, abra comigo em João. O que Abraão fez quando recebeu a promessa? Abraão diz que ele recebeu alegremente. João capítulo 8. Aleluia. Aleluia. João 8. Verso 56. Aleluia. João 8, 56. Você achou? Aleluia. Diz assim. Abraão, vosso pai, Jesus está falando, só para contextualizar vocês, Jesus está tendo um embate lá com os escribas, fariseus, e ele vai dizer, Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, e viu, e regozijou-se. O que Jesus está dizendo? Que quando Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, a respeito de ser bendito, de abençoar todas as famílias da terra, o que Abraão fez? Ele se regozijou, ele se alegrou, ele falou, caramba, isso é grande demais, eu vou me alegrar, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Ele recebeu com alegria. A Bíblia conta também da história de Josafá, o rei de Judá. A Bíblia diz que Amon e Moabe se juntaram para invadir Jerusalém. E eles estavam vindo, e o povo de Judá não tinha força suficiente para vencer Amon e Moab. E eles começaram a buscar o Senhor. E buscando ao Senhor, surgiu uma palavra de profecia, e o Senhor falou, não se preocupem, nessa peleja vocês não terão que pelejar. O que Josafá fez? Ele foi até o lugar. Deus tinha dito para ele, vai até o lugar, mas vocês vão ver que vocês não vão ter que brigar. Vocês não vão precisar de uma espada. Então Josafá pensou, se a gente não vai precisar de espada, vamos levar os levitas. botou os levitas na frente. E os levitas passavam adorando: o Senhor é bom, a sua amor, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E eles cantavam isso, e cantavam, e cantavam. E a Bíblia diz que eles se alegravam em louvor a Deus por aquilo que Deus tinha dito. E por eles se alegrarem, a Bíblia diz que Deus fez com que Amon e Moab se destruíssem uns aos outros. A fé se alegra antes. Aleluia. E a Bíblia diz que eles recolheram dos despojos abundantes riquezas. Sabe, queridos, numa situação de afronta, você vai adorar, você vai se alegrar, e a afronta vai cair por terra, e além de cair por terra, você vai sair de lá mais rico, você vai sair fortalecido, você vai sair mais forte, mais firme. Porque é isso que a fé faz com a gente. O testemunho da fé se alegra. Aleluia. 1 Pedro 1, versículo 8. Ele vai dizer: a quem, Jesus Cristo, ele está falando de Jesus, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, ou seja, a minha fé, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia. Sabe, queridos, eu me alegro, porque eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei onde eu poderia estar, onde eu estava e onde Ele me colocou. Eu me alegro porque eu sei que mesmo em todas as situações, nas futuras, Ele vai entrar, porque Ele nunca falhou. Para finalizar, finalizar mesmo, tá? Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 30, ele vai mostrar o que o testemunho da fé foi capaz de fazer no Antigo Testamento. Ele diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-se ao que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Tudo isso pela fé. Agora, lá no versículo 39, ele vai dizer: ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia, aleluia. Sabe, querido, se o testemunho desses homens e mulheres foi grandioso, o seu é superior. Se o que Deus realizou através deles foi maravilhoso, Deus tem coisas superiores para mim e para você. Oh, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.